DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Apareceu Ossufa Momad, líder e candidato presidencial da Renamo, arrancou a sua campanha eleitoral a prometer acabar com a corrupção em Moçambique.
Isso aí é a doença da própria família.
Ela é reta na Foraluna.
E nós queremos acabar com isso.
Queremos
indicar pessoas que vão resolver os problemas da educação.
E do lado da Frelimo, uma aparição pouco habitual. Armando Guebuza anunciou o seu apoio a Daniel Chapo.
Caro camarada Daniel Chapo, nós reiteramos o nosso apoio à sua candidatura. Ela representa a esperança dos moçambicanos neste momento. Clamam por melhores condições de vida.
Em Maputo, a população desconfia da utilidade das câmaras de vigilância. A ativista afirma que a medida pode ter interesses secundários.
Há aqui, em primeiro lugar, uma violação do direito à informação aos cidadãos para poderem estar na via pública, consciente de que existem câmaras.
E na Alemanha, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita ganhou eleições regionais. E na Bundesliga, o RB Leipzig pôs fim à série histórica de invencibilidade do Bayer Leverkusen. Neste jornal, conta ainda com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 2 de setembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Uma semana após o início oficial da campanha eleitoral em Moçambique, o candidato presidencial da Renamo, Ossufa Momad, reapareceu. O líder e candidato presidencial do maior partido da oposição no país disse que o seu governo, caso seja eleito no próximo dia 9 de outubro deste ano, pretende criar reformas no setor da educação, de modo a reanimar o ensino no país que, no seu entender, encontra-se doente.
Isso aí é a doença da própria família.
Ela é reta na Foraluna.
E nós queremos acabar com isso. Queremos indicar pessoas que vão resolver os problemas da educação. O próprio professor é um irmão que vive na pobreza.
No campo dos Macondes, marcando o início do seu périplo em Nampula, Momad também ironizou, dizendo que já ressuscitou durante um ato de saudação e apresentação da sua candidatura e manifesto eleitoral à população. Esta é a primeira aparição pública em campanha eleitoral do Ossufa Momad, uma semana após o arranque do processo oficial. Ainda no âmbito da campanha eleitoral em Moçambique, Armando Guebuza juntou-se à campanha da Frelimo. O ex-presidente moçambicano juntou-se no sábado à campanha do Partido no Poder, que tem como Daniel Chapo candidato presidencial às eleições gerais de 9 de outubro, e numa rara presença em eventos do género organizados pelo Partido no Poder. No entanto, foi através de um vídeo publicado nas redes sociais que Guebuza declarou o seu apoio a Chapo.
Caro camarada Daniel Chapo, nós reiteramos o nosso apoio à sua candidatura. Ela representa a esperança dos moçambicanos neste momento. Clamam por melhores condições de vida e paz, sobretudo em Cabo Delgado. Alegra-nos saber que no seu manifesto eleitoral o distrito é definido como um polo pendular do nosso desenvolvimento, que salvaguarda o princípio do desenvolvimento local como um ponto de referência para uma distribuição mais justa da riqueza nacional e democratização da nossa economia.
E é sobre o início da campanha do Ossufa Momad pela Renamo que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, afinal, como avalia o regresso do Ossufa Momad e o arranque da campanha eleitoral do maior partido da oposição em Moçambique. Muitos dos nossos ouvintes escrevem que falam do início positivo, outros ouvintes escrevem, como o Daniel escreve-nos, que é um aparecimento que pode ser tardio. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Nos últimos 10 anos, as ruas da cidade e província de Maputo passaram a ser monitorizadas por câmaras de vigilância instaladas em pontos estratégicos. Não se sabe ao certo qual era o principal objetivo destas câmaras, mas havia uma esperança: aumentar a segurança pública, especialmente numa cidade que na época começava a enfrentar um aumento dos casos de criminalidade, incluindo raptos. No entanto, este é um propósito que tem sido cada vez mais questionado. Mais detalhes com Silaide Mutemba.
As câmeras, que agora fazem parte da paisagem urbana, foram instaladas sem qualquer tipo de consulta aos cidadãos ou aprovação pelo Parlamento moçambicano. Esse detalhe não passou despercebido e gerou desde então um debate acirrado sobre a legitimidade do processo. A falta de transparência levanta dúvidas sobre as verdadeiras intenções por trás da implementação dessas ferramentas de vigilância. Para o jornalista Rafael Machaei, estas câmeras foram instaladas por um governo fechado que pouco ou quase comunica com o povo.
Essas câmeras foram instaladas por um governo que é muito opaco, portanto é muito fechado, como é típico de todos os governos moçambicanos, em que os governos quase que não se sentem na obrigação de explicar ao cidadão moçambicano sobre as suas decisões, por mais que essa decisão afete diretamente a estes.
Nos últimos anos, os raptos em Maputo tornaram-se um problema crescente, com os empresários de origem estrangeira a viverem em constante medo de serem as próximas vítimas. Dados da organização não-governamental CDD indicam que desde 2011, quando os raptores fizeram as primeiras vítimas, até janeiro do presente ano, contabilizaram-se mais de 60 raptos. Ironia ou não, a instalação das câmeras não reduziu esses crimes. Pelo contrário, os casos têm aumentado e a polícia tem sido incapaz de fornecer informações concretas sobre quantos crimes foram efetivamente resolvidos com a ajuda das câmeras. Quem o diz é o porta-voz da Polícia de Investigação Criminal, Hilário Loli.
Trazer o número exato de quantos casos em particular conseguimos será complicado.
A falta de dados e relatórios sobre a eficácia das câmeras só contribui para o ceticismo. Essa incerteza é compartilhada por criminalistas como Paulo de Souza, que questionam a real utilidade das câmeras.
Essas imagens deveriam ajudar na resposta da responsabilização desses crimes, portanto, ao encontrar o agente raptor. E com isto, como se vê, como tem sido visto, também ainda está aquém do facto ser efetivamente entendido como estejam a funcionar. Se estão a funcionar, igualmente não estão a fazer o seu devido efeito.
As suspeitas sobre as reais motivações para a instalação das câmeras não param por aí. Representantes da sociedade civil e defensores dos direitos dos cidadãos levantam sérias acusações de corrupção envolvendo o processo. Uma das principais alegações diz respeito à participação de uma empresa ligada ao filho do ex-presidente Armando Guebuza. O jornal A Verdade escreveu na época que as câmeras foram adquiridas pela Casa Militar num negócio que custou mais de 140 milhões de dólares. A ativista social Mirna Chitsung reforça a ideia de que o projeto pode ter servido interesses políticos e pessoais em vez de públicos. Mirna Chitsung fala ainda sobre a violação do direito à informação.
Há aqui, em primeiro lugar, uma violação do direito à informação aos cidadãos para poderem estar na via pública, consciente de que existem câmaras.
As preocupações com a privacidade também são um ponto central nesse debate. Com as câmaras espalhadas por toda a cidade, muitos cidadãos temem que as suas vidas são monitoradas não para sua proteção, mas para atender a interesses obscuros. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
DW Notícias.
Filipe Niusi defende a cooperação com a China na área portuária. O presidente moçambicano, que iniciou uma visita de trabalho de 6 dias ao país chinês, afirmou que Moçambique dispõe de infraestruturas portuárias com potencial para a cooperação com o país asiático, elogiando o modelo de desenvolvimento social e económico da China. Segundo Niusi, no sul do país, o Porto de Maputo é usado pelos vizinhos Zimbábue, Eswatini e África do Sul. No centro, o Porto da Beira serve o Malawi, Zâmbia e Zimbábue. E no norte, Zâmbia e o Malawi usam o Porto de Águas Profundas de Nacala. Entrou em vigor este domingo o acordo de facilitação do investimento sustentável entre Angola e a União Europeia para facilitar investimentos. Entre elas encontra-se o aumento da transparência das regras de investimento, a promoção da utilização da administração pública eletrónica para as autorizações e a melhoria do envolvimento das partes interessadas. Assinado a 17 de novembro de 2023 em Luanda, o acordo é o primeiro do género na União Europeia. E em Cabo Verde, o orçamento de Estado para 2025 vai aumentar cerca de 8%. O ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro Olavo Correia explica que esta previsão não conta com os investimentos das empresas públicas e privadas. E no futebol, o Petro de Luanda conquistou a Supertaça de Angola. Na final, os campeões angolanos venceram o Bravos de Maquis no desempate por grandes penalidades. No tempo regulamentar, registou-se um empate a uma bola que se arrastou no prolongamento. Nos penaltis, o Petro marcou os 5 e o Bravos de Maquis falhou o último penalti.
DW África. Deutsche Welle.
Eis um cenário político que não se via na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial na década de 1940. A extrema-direita ganhou as eleições no Estado Federal Alemão da Turíngia. O partido AfD, Alternativa para a Alemanha, foi o mais votado nestas eleições, contrariando fortemente os partidos que compõem atualmente o Governo Federal de Coligação. As projeções das emissões públicas alemãs ARD e ZDF, baseadas nas sondagens à boca da urna e na contagem parcial dos votos, mostram o AfD em primeiro lugar na Turíngia, com uma percentagem de votos entre os 32,8% e 33,4%. A União Democrática Cristã, CDU, de centro-direita, deverá ficar em segundo lugar, com 23,8%. O líder do AfD na Turíngia, Björn Höcke, celebrou a liderança do seu partido como uma vitória histórica. Somos de longe o partido mais forte. Somos o novo partido do povo na Turíngia. É uma vitória histórica para nós. Somos a primeira associação estatal a conseguir esta magnífica vitória parlamentar para o AfD, para um partido ainda jovem e a ganhar uma eleição parlamentar. Björn Höcke diz que está pronto e mandatado pela vontade do povo para governar. Temos o direito de governar. É também uma boa prática parlamentar que a força mais votada convida outras para conversações. Os comitês partidários da associação estatal reunir-se-ão na próxima semana e em seguida analisaremos a situação com base nos resultados finais. No entanto, até agora, nenhum partido disse que estaria disposto a fazer uma coligação com o AfD, o que dificulta a formação de um governo regional. O secretário-geral nacional da CDU, Carsten Lindemann, afirmou que os eleitores de ambos os estados sabiam que não formariam uma coligação com o AfD e que assim continuará a ser. Já no Estado Federal da Saxónia, o AfD, que alcançou 30,7%, por pouco não supera a CDU, que conquistou 31,9% dos votos. A BSW surge em terceiro lugar, com 11,9%. As reações entre os eleitores da Saxónia dividem-se em resultado previsível, alívio e choque total. Podia ter sido pior, vamos ver. Era o que eu esperava. Acho que é tudo o que preciso dizer. Estamos aliviados por agora, definitivamente, por o AfD não se ter tornado o partido mais forte. Pessoalmente, também estamos atentos aos partidos democráticos e também estamos muito satisfeitos com a vitória de Michael Kretschmer, porque ele era um lutador e tinha uma presença muito forte aqui na região. E penso que até agora ele tem liderado muito bem a Saxónia. Esperava que o AfD conseguisse mais. Estes resultados fazem temer o pior à comunidade imigrante nestas regiões. Estas pessoas prevêem que o racismo cotidiano aumente. Vamos sofrer ainda mais racismo nos espaços públicos. Não se tratará apenas de insultos, mas também de violência física. Tenho medo disso, especialmente quando ouvimos o que acabou de acontecer em Southport, no Reino Unido. Os dois estados de leste fizeram parte da República Democrática Alemã e, apesar de serem relativamente pequenos, representando cerca de 7% da população alemã, continuam a ser um sinal da crescente popularidade do AfD. Mas as filiais do AfD na Saxónia e na Turíngia estão sob vigilância oficial como grupos comprovadamente extremistas de direita. O próprio Björn Höcke foi condenado por usar um slogan nazi em eventos políticos, embora tenha recorrido à decisão. O partido de extrema-direita poderá não conseguir governar, mas estes resultados significam um ponto de viragem no cenário político alemão, acompanhando o que tem acontecido um pouco por toda a Europa. O SPD, partido de centro-esquerda do chanceler Olaf Scholz, também registrou perdas em ambos os estados, prevendo-se que obtenha 6% dos votos na Turíngia e 7% na Saxónia. O secretário-geral da CDU, Carsten Lindemann, disse à emissora pública ZDF que os resultados foram uma bufetada na cara dos três partidos e afirmou que a coligação deve perguntar-se a si própria como pode parar as suas políticas desastrosas. Os resultados na Saxónia e na Turíngia refletem a crescente fragmentação da paisagem política alemã e, em particular, a ascensão dos partidos anti-poder. As campanhas foram dominadas por temas nacionais, como política de imigração, segurança e o apoio alemão à Ucrânia, que são vistos de forma mais crítica por parte da população do leste, onde há proporcionalmente menos estrangeiros e, segundo pesquisas, uma maior prevalência de opiniões favoráveis à Rússia. O resultado deste domingo aumenta a pressão sobre a coligação do governo federal, liderada por Olaf Scholz, quando as eleições no país estão marcadas para final de setembro de 2025.
DW Notícias.
Na atualidade do conflito no Médio Oriente, digo-lhe que na última noite mais de 300 mil manifestantes em Israel exigiram cessar fogo em Gaza. Este protesto contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu surge após a morte de 6 reféns em Gaza ter desencadeado manifestações em todo o país. E na Bundesliga, o RB Leipzig pôs fim à série histórica de invencibilidade do Bayer Leverkusen.
Atenção agora, Frimpong, a geneira da defesa do Leipzig, dentro da grande área, faz a fita, golo! Uau! Frimpong, 1-0 para o Bayer Leverkusen. Well. E olha o Leverkusen, a bola ainda sobra, pode ser o Dangeiro, vira-se à boca da baliza, faz o passo, golo! Futebol total e o RB Leipzig está parado e ainda ajuda a festa. 2-0 para os campeões da Bundesliga. Kevin Campbell reduz! Do nada cruzamento! E o ex-Bayer Leverkusen reduz para a equipa do RB Leipzig. E temos jogo para a segunda parte na Bayern. Openda pode fazer um empate! Openda, golo! Este é a valer! Que jogaço! 2-2, bom relógio para meter mais um golo. 3-3, Openda vai para dentro da grande área, enche o pé, golo! Que golaço! Apaga as luzes da Bayern Arena! Openda acaba de abrir a tablete de chocolate, serpente da esquerda para o meio e à festa do Leipzig na Bayern Arena, Braima. RB Leipzig 3, Leverkusen 2.
Parece remontada da Bayer Arena. O RB Leipzig esteve a perder por 2-0 e agora está a vencer por 3-2. É a Bundesliga, é o campeonato da Alemanha. É muita emoção do início ao fim.
Momento agora para acompanhar um novo episódio da rádio novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 13º episódio do audiolivro Contra o Crime. O desafio do plástico, escrito por James Mohando. No episódio anterior, Alvin descobriu que além de não atender às chamadas, o pai já não ia trabalhar há 2 dias, o que o deixou muito preocupado. Neste episódio, os irmãos Yasmin e Camilo vão à esquadra ter com a mãe, que foi detida pelo uso de recipientes de plástico descartável. É para lá que vamos também.
As esquadras da polícia deixavam Yasmin nervosa. Tinham sempre um ar muito sério e um ambiente de frustração e tristeza. A mãe tinha passado as últimas 24 horas numa cela. Yasmin e Camilo foram autorizados a fazer-lhe uma visita breve e encontraram Maria Rosa muito perturbada e destroçada. Tentou disfarçar, mas era óbvio que tinha estado a chorar. Agora Yasmin e Camilo estavam sentados na recepção da esquadra à espera de Alice, a engenheira ambiental da Câmara, que estava com o agente Lucas quando aconteceu a detenção. O barulho dos saltos altos a bater no chão de betão atraíram a atenção de Yasmin.
Olá, meu nome é Alice. São vocês os filhos da senhora Maria Rosa?
Sim, confirmou Yasmin. Por favor, deixem-na ir para casa.
Alice concordou, mas sob uma condição. Os 2 irmãos teriam de ajudar a mãe a livrar-se de todo o plástico descartável que tinha na loja. Caso contrário, ela voltaria a ser detida. Alice explicou como o plástico era perigoso para o ambiente e que as autoridades tinham instruções estritas para fazerem cumprir a proibição do plástico. Os dois irmãos concordaram prontamente com as condições e Alice foi preparar os papéis de libertação. Nesse momento, Yasmin ouviu uma voz familiar a chamar pelo seu nome. Era Alvin. O que estava ele aqui a fazer? Alvin explicou que o seu pai estava desaparecido e que por isso ele andava de esquadra em esquadra, de hospital em hospital, à sua procura. Mas até agora não tinha tido sorte.
Estou preocupado, Yasmin, porque ele tem uma deficiência. Só tem um braço. Se alguém lhe tentar fazer mal, ele não se conseguiria defender.
Disseste que ele só tem um braço? Perguntou Camilo.
Sim, ele perdeu o braço esquerdo há uns anos, num acidente.
Contou Alvin. Camilo ficou pálido. De repente sentiu-se tonto e baixou a cabeça.
Camilo? Camilo, estás bem?
Perguntou Yasmin.
Sim. Estou bem. Apenas cansado.
Antes de poder falar mais, o agente Lucas chamou por Yasmin e Camilo. Maria Rosa ia ser libertada. Então, Yasmin e Alvin combinaram encontrar-se mais tarde para tomarem um café. E os irmãos acompanharam o polícia, que estava a ficar impaciente.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no Facebook como é que avalia o início da campanha eleitoral da Renamo. O Hugo escreve-nos que, infelizmente, a Renamo passa mais tempo a falar do que a Frelimo não faz. Não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter acompanhado o Jornal da Manhã. Logo à noite voltamos com mais atualidade e amanhã estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Até lá, boa segunda-feira, boa semana, abraço. Até amanhã.